בעזרת השם, מוריי ורבותיי, הרי נשאר דף קט זין, עמוד א' נקים את הלינה. אונטן, וימוס, מורש מספיקסון כג'יזיה, כי עלי ג'יטה למשנה, כמונסון הקרני אלי ג'יפורם קוזידוס, כי נאום סאי פרויבידו ג'י קומר אסת הקרני קומלג'. איסיניה פרויבידו תמבין, תפרובייטו, דשא אלימנטו. נפודי פרויזנטו ונדה אלי. E lucrar através deste alimento. A gente aprende isso da lei de Kileia Kere. Com relação a Kileia Kere, Matara nos diz que se foram plantadas juntos duas espécies, com relação a um vinhedo e alguma outra verdura que foi plantada próxima ao vinhedo, quando as raízes se misturam dessas duas espécies, as frutas estão proibidas. Isso é chamado de Kilei Akere. Lá foi dito no Pasuk que é proibido de ter proveito. Assim também a gente aprende com relação à carne com leite, que é proibido de ter proveito, como vimos no Daf de ontem. Pergunta Agmará, Kuftet Zayin, na quinta linha. Velifroch pode-se perguntar e questionar este estudo trazido pela Agmará. Mal Kilei Akere Mshiken, Noaitara Mshata Kosher. Não podemos, a princípio, aprender a proibição de ter proveito que é dita com relação a Kilei Akerem, ao vinhedo que se misturou com uma outra verdura, e a partir disso aplicar com relação a Basar Bechalav, a carne com leite. Por quê? Porque com relação a Kilei Akerem, as frutas que nascem, elas já nasceram proibidas. Desde o princípio elas já estão proibidas. Já com relação a carne com leite, a carne e o leite, antes de serem misturados, eles estavam permitidos. Então existe uma diferença. Sendo assim, não podemos aplicar uma lei que encontramos no primeiro caso no segundo. Amaravada Baralava responde Ravada Barava. Zotomeret, podemos responder da seguinte maneira: Kileakere mikaran neisar, vaitalem shata kosher, kode mashrasha. Com relação a Kileakere, não somente as verduras que nascem, elas estão proibidas. Também a própria raiz, o caule e a raiz da verdura também se torna proibida. Sendo assim, esta raiz, antes que ela se alastrou e se misturou com as raízes do vinhedo, ela era permitida. Então, por exemplo, a pessoa plantou uma abóbora perto de uma árvore de uvas. No momento no qual a abóbora foi plantada, o pé de abóbora foi plantado, ele estava permitido. Somente depois que as raízes se afastaram e atingiram o vinhedo, que se torna proibido, e o próprio caule, a própria raiz, também é proibida e não pode ter nenhum proveito. Com relação a essas raízes, não é algo que estava proibido desde o princípio, e daqui podemos aprender para mostrar o Bechalá. Meite Rav Shmaya Barzeira pergunta contra isso. O Rav Shmaya Barzeira, olha só o que diz a Braita. A Maavira Tetsinakur Bekerem, uma pessoa que pega um vaso furado, ele tem furos no fundo do vaso, e esse vaso ele é posto em cima de um campo de uvas, de maneira que a verdura que está plantada no vaso, ela suga da fertilidade da terra que está plantada com uvas. Então a lei é o seguinte: Imosif matayim asur. Se as verduras aumentaram um pouco o seu tamanho durante a época no qual o vaso estava nesta posição, é proibido, uma vez que a verdura sugou de uma terra onde estavam plantadas as uvas. Porém, se o que aumentou foi muito pouco, menos que 1/200 avos de toda a verdura é permitido. Porém, se é uma quantidade maior, então é proibido comer essas verduras. Até aqui a Braita. Conclui daqui a Gmará. Hosif in lo sim lo. A gente vê que somente se a fruta aumentou um pouco de tamanho, é que se torna proibida. Porém, se a fruta não aumentou de tamanho, é permitido. A gente vê que a própria raiz, o próprio pé da verdura não se torna proibido. A Marabaia responde a Baia o seguinte: três Kriya Ktiv. Na verdade, existem dois psukim com relação à proibição de Kriya Kerem, de que é proibido de plantar uma verdura perto de um vinhedo. Ktiv, um pasuk diz, pende que dá chamelea. Ktiv, outro pasuk diz, hazera hakeitzad. Como é que a gente vai explicar esses dois psukim? Zeru amerikaro beashrasha. Os dois psukim se tratam sobre duas situações. Na primeira situação, o pé de verdura já foi plantado perto de um vinhedo. Nesse caso, na hora que ele põe suas raízes próximas do vinhedo, o próprio pé já se torna proibido. Zeru alba, já outro pasuk se trata de um pé que já estava plantado. E então ele foi trazido para perto de um vinhedo. Nesse caso, somente se as frutas cresceram, é que está proibido. Então, resumindo, existem duas situações. Numa situação que o pé já foi plantado na primeira vez perto de um vinhedo, e é a primeira vez que ele está fazendo criando raízes, ele já está próximo de um vinhedo. Nesse caso, o próprio pé, as próprias raízes já se tornam proibidas. Já num outro caso, onde o pé já estava plantado e simplesmente ele foi posto num vaso e foi trazido para perto do vinhedo, nesse caso somente as frutas, se cresceram, elas se tornam proibidas. De qualquer maneira, na primeira situação, a gente vê que o próprio pé, ele se torna proibido. Mesmo que ele era permitido, uma vez que ele se mistura com o vinhedo, ele se torna proibido e até mesmo é proibido de ter proveito. Daqui aprendemos que também com relação ao Basar Bechalav, quando eles se misturam, eles se tornam proibidos de serem comidos, e esse alimento também é proibido de ter-se proveito dele. Vimos então na nossa Mishnah que é proibido de ter proveito de uma carne que foi cozida com leite. Fala a Mishnah, mas entendeu que é Itana. Essa Mishnah está em desacordo com a seguinte opinião. Detalhe, como fala a Braita, Rebbe Shimon ben Omer, fala Rebbe Shimon ben Yehuda, Mishum Rebbe Shimon, no nome de Rebbe Shimon, Basar Bechalav Asur Beachilah Mutar Banah. Fala essa opinião, é proibido comer carne com leite, mas não é proibido de ter proveito da carne com leite. E diz Rebbe Shimon ben Yehuda, no nome de Rebbe Shimon, onde a gente aprende isso, Sheneemar, como diz o Pasuk, que Am Kadosh Ata, é dito com relação à proibição de carne com leite, que você vai deixar de comer a carne com leite, que Am Kadosh Ata, porque você é um povo santo. Venemar, no nome de Kodosh Tiuni, com relação à proibição de Nevilá, também é dito. São ditas essas palavras. Assim como em relação a Nevilá, um animal que morreu não através de uma shkita, é proibido de comer, mas é permitido ter proveito. Assim também com relação à carne com leite. E essa opinião discute com o que foi dito no nosso Mishnah. Porém, a lei é como diz a Mishnah. Então, se a pessoa tem uma carne que foi cozida com leite, não só é proibido de comer, é proibido também de dar isso de presente ou vender isso para um goi. Rebbe Akiva vai ganhar de ofo na Maturá. Vimos na Mishnah que foi trazida a opinião de Rebbe Akiva. O Rebbe Akiva disse que somente carne de gado ou rebanho, se cozida com leite, está proibida pela Torá. Porém, carne de aves ou carne de hayá, que são animais silvestres, como antílope, nesses dois casos, não é proibido pela Torá de comer elas com leite, somente é uma proibição de Rabaná. Falou o Rebbe Akiva da nossa Mishnah, que de onde aprendemos isso? Aprendemos isso dos Tukim da Torá, é dito três vezes do Tevashel Gediba Chalevimó, você não deve cozinhar um carneiro com leite de sua mãe. Daqui aprendemos, já que foi dito três vezes, uma vez nos ensina que animais não kasher não estão inclusos, os outros dois Tukim nos ensinam que carne de ave ou carne de raia não está inclusa na proibição. Pergunta agora. Como é que o Rebbe Akiva aprende essas leis dos psukim? A gente já viu no Dafkuf Gimel que esses psukim são usados para outras leis, como disse o Shmuel. A gente aprendeu, por exemplo, a lei que o sebo, quando é cozido com carne, com leite, também é proibido e assim por diante. Responde agora. Que o Rebbe Akiva não precisa desses psukim para aprender as leis do Shmuel. Por quê? O Rebbe Akiva sustenta que quando tem um alimento que está proibido por uma proibição, pode-se criar uma segunda proibição em cima da primeira. Logo, com relação ao sebo ou com relação a uma carne de nevelá, que uma carne que foi morta não através de um animal que foi morto não através de uma shkita, mesmo que eles já são proibidos, Mesmo assim, quando a gente cozinha essas carnes com o leite, é criada uma segunda proibição. Mesmo que já estava proibido. E não precisamos de um pasuk para aprender isso, assim como diz o Shmuel. E assim também Shalil, o terceiro pasuk, o Shmuel usou para aprender que se o feto foi tirado da barriga da mãe, depois da morte da mãe, também é proibido de comê-lo com leite. E de meia, diz o Bekiva, que essa lei é óbvia, uma vez que ele é um animal, uma carne normal, uma carne comum, um animal normal, é proibido de comer com leite, não precisamos de um pasuk para nos ensinar essas leis. Logo, os três tsukim estão sobrando, não precisamos desse tsukim para aprender as leis do Shmuel. O que a gente faz então com esse tsukim? Um pasuk nos ensina que animais não kasher, como porco, não estão inclusos na proibição de comer com leite. E os outros tsukim, um exclui a carne de aves, de frango, e outro exclui a carne de chayá. Realmente assim é a halakha, que carne de frango, pela Torá, não é proibido de comer com leite. É uma proibição instituída pelos sábios. Assim como a gente vai ver agora. Rebbe Segrini, o primeiro fala Rebbe Segrini, que é a terceira opinião trazida na nossa Mishnah. Diz Rebbe Segrini que a carne de aves não está inclusa na proibição. Pergunta agora a Maíka Ben Rebbe Segrini e Rebbe Akiva. A princípio, qual a diferença entre a opinião de Rebbe Segrini e a opinião de Rebbe Akiva? Os dois sustentam que a carne de ave não está inclusa na proibição da Torá. A Gemara traz duas respostas. Ika Benai e o Chayá. A primeira resposta diz que a discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Segrini está com relação a Chayá, com relação aos animais silvestres. Rebbe Segrini, Savar Chayá de Oraita, Rebbe Segrini, que somente o frango, as aves, foram exclusas da proibição de Bassar Mechalá. Porém, carne de Chayá, carne de antílope ou de animais, dos animais silvestres, Kasher, estão inclusos, estão proibidos pela Torá. Já Rebbe Akiva Savar Chayá de Rabana, Rebbe Akiva diz que a proibição é somente feita pelos sábios. E vai ter uma segunda resposta diz, of, e que a discussão com relação a eles é com relação à carne de aves. Rebbe Akiva Savar Chayá de Ofen Amena Torá, Ham de Rabana Sir. O Rebbe Akiva sustenta que a carne de ave não é proibida pela Torá, porém é proibida pelos nossos sábios. Rebbe Osegrini Savar Of. A filha de Rabanan, Namilo Asir. Já Rebbe Segrini diz que a ave não é proibida pela Torá e nem mesmo pelos nossos sábios. Tainamiach, assim também fala a Braita. E o Komosh Rebbe Eliezer, na cidade do Rebbe Eliezer, Rebbe Eliezer sustenta que, não, que no Shabbat é permitido fazer o Brit Milá e também tudo, todos os preparativos para o Brit Milá também estão permitidos. Então o costume na região do Rebbe Eliezer era, conta a Braita, cortava-se madeira para fazer carvão, para poder preparar e afiar a faca do Brit Milá, mesmo que são preparativos indiretos, também são permitidos no Shabbat. Essa opinião de Rebbe Eliezer, e assim era o costume na sua cidade, na cidade de Rebbe Osaglili, o costume era Yochlim Basar ou Bechlav, era permitido comer, se comia carne de ave, carne de frango com leite. Assim era o costume na cidade de Rebbe Osaglili. Conta Agmará Levi, Ikra Levi Yosef Rishba. O sábio Levi, uma vez, se hospedou na casa de um caçador chamado Yosef. E trouxeram carne de uma ave cozida no leite. E ele ficou calado e não disse que era proibido. Quando ele foi perante o Rebbe, perguntou ao Rebbe por que você não advertiu eles que isso é proibido. Amarlei, respondeu Levi, Atri de Rebbe Uda Ben, a casa onde eu me hospedei era a região da cidade de Rebbe Uda Ben Beteira. E eu acho que o Rebbe Uda Ben Beteira, ele sustenta como Rebbe Osaglili, que diz que para a Torá e também para os sábios é permitido de comer carne de aves com leite. Porém, como já dissemos anteriormente, a lei é como Rebbe Akiva, e como foi dito em nossa Mishnah, assim falou Sharuch Siman Peizayin, que é proibido pelos nossos sábios de comer carne de frango ou de outras aves, e assim também carne de chayá, de animais silvestres, é proibido de comer com leite, e é uma instituição proibida pelos nossos sábios. Fala a próxima Mishnah. A próxima Mishnah se trata sobre a fabricação de queijo. Para fabricar o queijo, põe esse queijo num barril. E aí, de uma certa maneira, a gente tem que mudar a acidez do leite de maneira que ele se vai se tornar queijo. Como é que isso era feito? Na época, não existiam ácidos como existem hoje em dia artificiais. Então, o que se fazia era o seguinte. Se pegava uma de duas opções. Ou se pegava o estômago de um animal. O estômago, ele tem todos os sucos gástricos, que são ácidos. Punha-se esse pedaço do estômago dentro do leite. E isso fazia com que o leite se tornava queijo. Uma outra opção era pegar a queiva. Queiva é quando o animal, ele mamou o leite ou bebeu o leite dentro do sistema digestivo do animal já se tornou queijo, porque quando ele se mistura com os sucos gástricos, ele endurece e se torna um pedaço de queijo. Se a pessoa, depois de matar um animal, encontrava dentro do seu estômago um pedaço dessa queivá, que é esse leite endurecido, essa nata que é criada dentro do sistema digestivo do animal, pegava-se essa nata, punha-se no barril de leite, e também isso era cheio de sucos gástricos, cheio de acidez, e isso mudava e transformava o leite em queijo. Assim era a metodologia na época da Mishnah. Tem aqui dois problemas. Uma questão é como é que vai ficar a lei se essa queivá foi pega de um animal não kasher. E uma outra questão é se é permitido usar a carne do estômago para fazer o queijo, uma vez que a gente está misturando carne com leite. Fala então a Mishnah. A Mishnah é formada por três partes e a Gemara vai esclarecer a relação entre elas. Fala a Mishnah na primeira parte. Keivat ovdei kohavim veshenevirah. A pessoa que pega a nata, como dissemos, que é o leite endurecido dentro do sistema digestivo. Isso é chamado de keiva, a nata que é formada dentro do estômago. Então, keivat ovdei kohavim veshenevirah. A pessoa que pega uma keiva, é o leite endurecido, de um animal de um goi, ou de um animal que é neverá, que foi morto não através de uma shkita, hareis vassura, é proibido de comer isso, e é proibido de usar isso para a fabricação do queijo. Diz a segunda parte da nossa Mishnah, hamamid beor keiva, a pessoa que usa a carne do estômago para fabricar um queijo, im yesh benotentam hareis vassura, vai depender da quantidade, da proporção do leite com esse pedaço de carne. Se não tem muito leite, de maneira que esse pedaço de carne, esse pedaço de estômago, consegue dar gosto em todo o queijo, todo o leite, então está proibido. Porém, se a quantidade de leite é muito grande e o pedaço de estômago não dá gosto no leite, nesse caso, é permitido. Diz a terceira parte da nossa Mishnah, Ksherash Yankam na Treifa. Se temos um animal kashé e ele mamou leite, ele bebeu leite de um animal que era treifa. Por exemplo, a mãe, a fêmea, ela tinha um problema nos órgãos internos, um problema na membrana do cérebro, um furo no pulmão ou algo parecido. É proibido de comer a carne ou o leite dessa vaca. Essa vaca dá de mamar para o filhote. Agora, o filhote bebeu leite que veio de uma vaca treifá. Keivatassura. Fala a Mishnah, se a gente vai pegar a keivá depois de matar o filhote, a gente quer pegar a keivá, a nata, dentro do estômago do filhote, é proibido. Porque essa keivá é leite que veio de uma treifá. Porém, treifá shankam ena kshera. Se temos um animal que é treifá, ele tem um problema nos órgãos internos e ele é uma treifá. Não pode se comer sua carne. Porém, ele mamou o leite de um animal kasher. Sua mãe é kasher, não tem nenhum problema. E deu de mamar para um bezerro que é treifá. Se a gente mata o bezerro, que vai estar mutando, é permitido pegar a keivá de dentro do estômago do bezerro Mpre și că nu-s femeia aia. Porque o leite que agora está no estômago do bezerro não faz parte do corpo do bezerro. Então diz essa terceira parte da Mishnah que o leite é visto assim como o animal do qual ele saiu. Se uma vaca treifá deu de mamar para um bezerro kasher, e a gente mata o bezerro, é proibido usar aquele vaca que está dentro do bezerro. E assim também, se uma vaca kasher deu de mamar para um bezerro treifá, é permitido usar o leite, o akivá que está dentro do estômago do bezerro, uma vez que canus vemeia é como se fosse algo separado do corpo do animal. Não é considerado que a gente está comendo a carne de uma treifá, e sim é visto como algo separado que veio, como se fosse um saco de leite que pegou o leite e está dentro do animal. Começa a Gemara perguntando. A Mishnah falou no começo que é proibido pegar a keivá de dentro de um animal, de um goi, ou de uma nevelá, ou de um animal que morreu não através de uma shrita. Qual é a diferença? Animal de um goi quer dizer carne não kasher, quer dizer carne que foi um animal que foi morto não através de uma shrita. Qual é a intenção da Mishnah quando é dito carne de goi ou carne nevelá? Amar Ravuna, explica o Ravuna. A nossa Mishnah se trata, pelo que se trata que alguém está comprando um animal de um goi. E o animal é kasher. E ele faz shchita no animal. Então, a princípio, o animal é completamente kasher. Por que diz a Mishnah, então, que a keivá que está dentro desse animal não pode ser usada? Haishinan shema yanak imna treifá. Porém, a gente proíbe a keivá, uma vez que a gente tem a suspeita que esse bezerro mamou de um animal que era treifá. Então, uma vez que a gente compra o bezerro do goi, já que talvez o goi tinha um animal treifá, um animal com algum problema no seu rebanho, no seu gado, e talvez esse bezerro que eu estou comprando mamou deste animal treifá, por isso eu não posso usar a keivá que está dentro do bezerro que eu comprei de um goi. Pergunta Gemara, o Michai Shina, Shema Enak Mera Treifá, será que realmente a gente tem essa suspeita que um bezerro mamou de um animal treifá? Veatnan, olha só o que diz a Mishnah, Lokhim Bitsim Noved Kochavim Ven Hosheshim Lo Mishum Nevela Velo Mishum Treifá. É permitido comprar ovos de um goi e não suspeitamos que esse ovo vem de uma galinha treifá ou tirado de uma galinha nevela. A gente vê que o caso de um animal treifá é muito incomum. A gente não tem essa suspeita. E por isso, não temos que ter essa suspeita. E pode-se, então, usar a keivá de dentro do bezerro que eu comprei do goi. Qual que é o motivo, então, da nossa Mishnah? Não, se a gente compra um bezerro de um goi, é proibido usar a keivá que está dentro dele. Porque a gente tem a suspeita que ele mamou de um animal, não um cachê. Talvez esse bezerro mamou de um camelo ou da fêmea do porco e assim por diante. O mais natrifado do reishina no mais natmeado do reishina. Qual que é a diferença? Porque a gente não tem suspeita que ele mamou de um animal trifá, porém a gente tem suspeita que ele mamou de um animal não kasher. Responde agora: trifá lo shchicha, tmea shchicha. Um animal trifá com um defeito interno é um caso incomum e não temos essa suspeita. Porém, animais não kasher é algo comum. E por isso, temos a suspeita que esse bezerro mamou de um animal não caché. Pergunta a Gemara Ishriha, afilo gabedidan neichos. Sendo assim, por que quando a gente tem um bezerro que foi comprado de um judeu, a gente não tem essa suspeita? Talvez deveríamos suspeitar que esse bezerro acabou mamando de um animal não caché, que é algo comum. Responde a Gemara. Ana de badlinan minayov ikhazinan lehu mafreshinan lehu lo gazlu berabanan. Com relação a um bezerro que veio de um rebanho de um judeu. Um judeu, ele geralmente não tem o que fazer com um animal não kasher. Ele geralmente afasta os animais não kasher do seu curral. E por isso, se tem algum animal não kasher, provavelmente o dono do rebanho, o dono do gado, afasta este animal não kasher. De maneira que não é provável que o bezerro mamou de um animal não kasher. Por isso, não tem esse problema e pode-se usar a keivá, que כי תשילת אדו בזהו. פורים אינו, כמסעו סגויים, דלו בדיני מנהיו וכחזינו נהו, לא פרשינו נהו. פורים וסגויים, אליס כל מהקרן ג'ון מאונום קשר. אינטאו, אליס דאו תאים פורקי אפסטר, אוס פורקוס, אוס קמלוס, אוס אנימאיס דאו קשר, כסתאו no seu rebanho, e por isso é bem capaz que esse bezerro que eu estou comprando de um goi mamou de um animal não kasher, e por isso é proibido extrair, akeivar o leite endurecido de dentro desse bezerro e usá-lo. É até aqui uma explicação para a nossa Mishnah. O Shmuel Amar, já o Shmuel diz, Hada Katani, essa é a explicação da nossa Mishnah, keivat shkeitado vad kravim nevelá. Não é, não são dois casos, carne de goi ou carne nevelá. Não, é uma só coisa. Carne de goi, ou seja, nevelá, a keivá é proibida. Ou seja, então, está dizendo o Shmuel, que a nossa Mishnah fala, que se a gente pega um animal que é nevelá, um animal que foi morto através de um tiro, como toda a carne não caché, se a gente pega esse animal, é proibido usar a keivá que está dentro do seu estômago. O Biamar Shmuel Hachi pergunta a Gmará, será que realmente essa é a opinião de Shmuel? Viamar Shmuel, olha só o que disse o Shmuel, e primas, no que vem outro, vem que Ravim, preste uma menina, tabe, or keivat nevelá. Disse o Shmuel que é proibido de comprar queijo dos goim, e o motivo é que para endurecer o queijo, eles usam a carne do estômago que veio de um animal não kasher. Deduzimos as palavras de Shmuel, hakeivagu fashar, é somente o fato que eles usam a carne do estômago de um animal não kasher, é que proíbe o queijo. Porém, se eles usassem somente a keivá, o leite endurecido, seria permitido, mesmo que essa keivá está dentro de um animal não kasher. E o motivo, ao princípio, é porque o leite é algo separado. A keivá é algo separado, está dentro do estômago, mas não faz parte do corpo do animal não kasher. Como é que diz o Shmuel que a nossa Mishnah proíbe? Responde a Gemara Lokasha. A resposta é muito simples. Como a gente vai ver mais adiante, teve uma mudança com relação a essa lei. A Gemara fala isso em Avodah Zarah, que numa primeira instância, os sábios sustentavam que quando temos um animal nevelá, um trifá, um animal não kasher, por ser morto não através de uma shkitá ou por ter uma falha nos seus membros internos, a keivá, o alimento, o leite que está dentro do seu estômago, faz parte do corpo do animal. E assim como é proibido comer a carne do animal, assim também é proibido comer a keivá que está no seu interior. Assim, achava-se numa primeira instância. Depois, essa lei foi modificada. Os sábios chegaram à conclusão que o leite que está dentro do estômago é algo separado do corpo do animal. E por isso, mesmo que é proibido comer a carne ou o estômago do animal, porém, a keivá, o leite endurecido que está dentro do estômago, é permitido. E por isso, o Shmuel, que disse que é permitido, foi depois que foi feita essa mudança. Porém, numa primeira instância, achava-se, assim como foi dito na Mishnah, que uma vez que temos um animal não kasher, é proibido de comer a sua keivá. Agora, Gemara pergunta que a princípio existe uma contradição entre a primeira parte da Mishnah e a última parte da Mishnah. Ve'akatan erecha, keivat ovet kechavim shenevela, hareza asura. A Mishnah, na primeira frase, diz que se a gente pega um animal nevela, um animal que foi morto através de um tiro, a gente não pode comer a sua keivá, o leite endurecido que está no seu interior. E no fim da nossa Mishnah a gente vê que se um animal treifá mamou de um animal kasher, a keivá que está dentro do animal trifá é permitida. A gente vê que o keivá, o alimento que está dentro do estômago, não é visto como algo que faz parte do corpo do animal. Uma contradição clara entre a primeira e a última parte da Mishnah. Amar Rav Chisda, diz Rav Chisda, Reisha, na primeira parte da Mishnah, quando a gente pega um animal que foi morto através de um tiro, é proibido de comer a sua keivá. Porque nirei que é o renevelot. É uma proibição, porque os sábios proíbem isso, porque a pessoa que vê isso parece como se fosse que ele está pegando uma parte da carne da nevelá e comendo. Assim parece, quando a gente abre o estômago e pega algo que está dentro do estômago e come, é parecido como se fosse que alguém está comendo a carne da nevelá. E por isso é proibido. Haha, porém, com relação à última parte da Mishnah, Ika Shkita. se trata de uma trifá, se trata de um animal que ele tem um defeito interno, então foi feita a shchitá. Simplesmente ele tinha um defeito no pulmão, no cérebro, ou algo parecido. E por isso não é kasher. Nesse caso, os sábios não proíbem e é permitido comer a sua keivá. Ou seja, no primeiro caso, já que nem foi feita a shchitá, o animal foi feito através de um tiro, a gente proíbe de comer a keivá, porque parece que ele está comendo um pedaço de carne sem shchitá. Já na última parte da Mishnah, já que foi feita a shchitá, simplesmente esse animal não era kasher por causa de algum defeito interno. Nesse caso, os sábios não proíbem. Amar leirava, pergunta orava, verav, kol dechenu, justamente pelo contrário. Uma neverá de meissa de isharet lei keivata, loat le meichal mina, amarta lo, sim, com relação a neverá. Que ninguém come uma neverá, é um animal que morreu através de um tiro, ele nem passou o processo de shchitá. E todo mundo sabe que essa carne não é kasher. E não tem perigo das pessoas virem a comer isso, uma vez que toda essa carne não é kasher. Todo mundo sabe disso, as pessoas até têm nojo da carne que não é kasher. E mesmo assim, os sábios proíbem de comer a keivá que está dentro desse animal, para a pessoa não vir a comer a sua carne. Treifá, shkutá, deixar e tatanamecha, menino, korchoke, com relação à carne de uma treifá que passou o processo de uma shkita. E mesmo assim não é kasher por ter um defeito nos órgãos internos. Nesse caso, tem perigo das pessoas errarem, acharem que essa carne é kasher, uma vez que ela passou o processo de shkita. É óbvio que nesse caso os sábios têm que proibir, porque tem o perigo das pessoas comerem esta carne. Era Amar Rav Yitzchak, diz então o Rav Yitzchak no nome de Rabbi Yochanan, qual que é a resposta para essa contradição? Lokash, a resposta é muito simples. Kan kodem chazara, kan lechar chazara, mishnah lazatavim koma. Como dissemos, numa primeira instância os sábios achavam que quando temos um animal não kasher, ele é treifá ou nevilá, mesmo o alimento que está no interior do seu estômago também está proibido. E por isso, os sábios na primeira instância disseram que a keivá da nevilá é proibida. E assim foi escrita a primeira parte da nossa Mishnah. Depois, os sábios mudaram de ideia e escreveram a última parte da nossa Mishnah. Porém, eles não quiseram apagar a primeira parte que já foi escrita. E por isso, a Mishnah inclui dentro de si duas épocas. A primeira época, onde se proibia, e depois a segunda situação, onde era permitida a keivá de uma treifá ou nevelá. Amar Rabbi Barava, Amar Rabbi Yochanan, diz Rabbi Barava, nome de Rabbi Yochanan, ma'amidim bekeivat nevelot. Como dissemos, então é permitido usar a keivá, o leite endurecido que está dentro de um animal nevelá, para fabricar queijo. Ver ma'amidim bekeivat shchitat oved kochavim. Porém, se um goi fez uma shchitá no animal, nesse caso é proibido usar a keivá que está no seu interior. Amar Lefanav Rav Shimon Barava, falou então Rav Shimon Barava, queimar. Qual que é a lógica? Qual a opinião você está seguindo quando você diz isso? Rabbi Eliezer, você está seguindo a opinião de Rabbi Eliezer. De Amar, diz Rabbi Eliezer, está machshavat oved kochavim, le'avodat kochavim. Quando um goi faz um ato não especificado, se trata de um goi idólatra, a gente interpreta que ele tem uma intenção de idolatria. E por isso, já que o goi fez a shchitá, a gente tem a suspeita que ele teve uma intenção de fazer essa shchitá para um serviço idólatra. Uma vez que ele faz uma shchitá usando o animal para um serviço idólatra, é proibido de comer todo esse animal, inclusive a keivá, porque tudo isso foi usado no serviço idólatra. E essa é a lógica do que disse o Rebbe Barava. Amar lei verá queimar, diz outro, sim, exatamente isso. Se o animal é uma nevelá, é proibido comer a keivá, mas se o goi fez a shchitá, a gente tem a suspeita que ele teve uma intenção idólatra, nesse caso é proibido de usar a keivá. Kata Rav Shmuel, quando chegou Rav Shmuel em Bavel, Rav Shmuel Bar Yitzchak, Amar, ele disse o nome de Rebbe Yochanan. A lei é a seguinte: Mamidim ben bekeivat nevelá ben bekeivat shchitat oved kochavim, shelochos de Rebbe Eliezer. A lei não é assim. É proibido comer da keivá de um animal nevelá e também de um animal que foi morto por um goi. E nem te não sustenta, como diz o Rebbe Eliezer, que um goi que faz um ato, a gente interpreta que ele tem uma intenção idólatra. Veilchet, fixa a halachá no fim da nossa sugiá. É proibido usar a carne do estômago de uma nevelá para fabricare leggi, assì come a carne di animale, assì também o estômago è proibito, e ne verá, ma carne non caché, por isso non può essere usato o estômago per fabricare leggi. A farmacia medica è che va ne verá. Porém, a queivar o leite endurecido dentro do estômago pode ser usado mesmo que ele foi extraído de um animal neverá. O queivar tirado do ravim, assim também o animal que foi morto, que foi matado por um goi, não temos suspeita que ele teve uma intenção idólatra e pode se usar a queivar. Entre parênteses é trazida uma outra versão. O queivar que cheirou a chancada na treifada, o corpo de queivar treifada, chancada na chancada, vaitá, macharaba, moraz, vapeir, xabiarmão. Essa versão é somente, segundo algumas opiniões, essa versão, segundo Rif, discorda com tudo o que foi dito até agora. Segundo essa última versão, mesmo um animal que mamou de uma treifá, e o leite veio de uma treifá, também pode-se usar essa queivá, uma vez que o leite entra dentro do estômago e ele passa todo o processo digestivo, ele já não é considerado mais comida, ele é considerado uma secreção do animal e por isso pode ser usado também neste caso. Porém, é, somente segundo algumas opiniões, a maioria das opiniões dizem que isso é proibido. Então, a conclusão da Gemara é que o leite ou a queivá que está dentro do animal é algo separado da carne do animal. Então, se o animal é uma treifá e ele mamou de um animal caché, o leite e a queivá que está no seu interior é caché. Baruch Adonai Olam, amém.